Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa aula número 2 do curso de Estimativa de Incerteza de Medição. Quero compartilhar com vocês aqui a nossa apostila, para que a gente possa. Olha aí, a apostila da aula número 2. Espera, deixa eu melhorar isso aqui. Está aqui, ó. Nossa aula número 2. Não estou conseguindo. Tá bom. Fica assim, acho que vocês estão vendo bem, né? Então, nossa aula número 2, a gente vai, nessa aula, conversar um pouco sobre algumas distribuições estatísticas. Algumas distribuições estatísticas que são importantes, utilizadas na metrologia. Então, vamos lá. Na aula de hoje, faremos sobre um assunto que usamos com frequência no nosso cotidiano: probabilidade e distribuição de probabilidade. Então, claro, vamos falar isso, mas pensando na metrologia, né? Na probabilidade das variáveis que influenciam a minha medição. Então, eu destaco aqui alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês. Como, por exemplo, o comportamento de uma variável não discreta. A gente tem muitas variáveis, contínuas. Então, eu vou pular aqui para. Olha lá, distribuição contínua. Então, a distribuição contínua descreve a probabilidade dos possíveis valores de uma variável aleatória contínua. Isso é o que muito acontece, né? O que mais acontece com a gente no laboratório. É muito importante a gente conhecer um pouco de estatística, um pouco de probabilidade, conhecer o comportamento das distribuições estatísticas. Por quê? Porque os fatores que influenciam a minha medição, e são esses que vão gerar a incerteza, eles têm comportamento estatístico. Então, uma vez que eu defino qual é o fator que influencia e qual é o comportamento estatístico dele, ou seja, qual a distribuição de probabilidade que representa esse fator, o próximo passo é descobrir como que a gente consegue calcular o desvio padrão dessa distribuição. A incerteza é nada mais, nada menos do que o desvio padrão dos fatores que influenciam a minha medição. Esse é um método Isogan, né? Um método preconizado pelo Isogan e que a gente adota aqui no nosso curso, porque é um método escolhido pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas para ser adotado em todos os laboratórios de calibração, laboratórios de ensaio e assim por diante. Então, esse é um método que a gente vai precisar adotar com sempre, né? Porque é o método que nos interessa. Então, uma distribuição contínua, ela pode ser representada por diferentes distribuições estatísticas. A distribuição estatística mais famosa, a distribuição estatística mais comum, mais constante, é a distribuição gaussiana, também conhecida como distribuição normal. Mas nós temos a distribuição uniforme ou retangular, temos a distribuição triangular e até de todas. E temos outras distribuições, mas essas são as que nós vamos focar aqui no nosso curso, porque são as distribuições que mais impactam na nossa metrologia, né? Na nossa medição. Vamos começar pela distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana. Observa que ela possui determinadas características. Por exemplo, o centro onde está a média, está vendo aqui, ó? O centro onde está a média, deixa eu ver se eu amplio agora, ampliei demais, né? Mas aqui, ó. Ó. O centro onde está a média é onde tem a maior probabilidade de incidência. O eixo Y é o eixo de probabilidade, né? Número de vezes que o fenômeno aparece. Então, o número de vezes que a média aparece como resultado de medição é o maior de todos. É por isso que a gente costuma dizer que a média é a melhor estimativa do valor verdadeiro, porque é aquela que se repete com frequência, aparece constantemente. Outra característica dessa distribuição, qual é a distribuição normal? É que se você pegar a média e somar com um desvio padrão, subtrair de um desvio padrão, você vai definir um intervalo onde a gente tem uma probabilidade de 68,27% de encontrar as suas medições. Ou seja, se eu fiz 100 medições, aproximadamente 68% delas estão dentro desse intervalo, média mais um desvio padrão, média menos um desvio padrão. E se eu pegar a média e somar com dois desvios padrão e subtrair de dois desvios padrão? Aí eu tenho um intervalo maior. Intervalo esse que eu tenho uma probabilidade de 95,45% de chance, de probabilidade de encontrar as minhas medições. É por isso, e vocês vão ver, é por essa razão que surge aquela história do fator de abrangência, do K, que a gente sempre encontra nos certificados de calibração. Poxa, o K é sempre igual a 2. Ele não é sempre igual a 2, a gente deve. Calcular esse K, esse fator de abrangência, mas esse K igual a 2, ele é muito comum de aparecer, inclusive no cálculo, por conta disso, por conta de quando o K é igual a 2 numa distribuição normal, o intervalo é de 95,45% de probabilidade. Então, essa é uma característica interessante da distribuição normal. Só que o que não é bom na distribuição normal. O que que a gente lamenta na distribuição normal? A distribuição normal, ela tem uma série de vantagens. Por exemplo, ela é uma distribuição que aparece, né, uma distribuição estatística que aparece com frequência na maioria dos fenômenos que a gente mede. Então, isso é um ponto positivo. A maioria dos fenômenos que a gente mede, temperatura, pressão, umidade, a gente vai medindo, e se a gente for construir um histograma, né? Já nós vamos ver o que é um histograma, mas é aquele gráfico em barra que representa, né, a distribuição estatística. Se a gente for construir um histograma das várias medições que a gente faz em laboratório, na indústria, das grandezas físicas, químicas, várias delas têm um comportamento como essa distribuição, um comportamento de um sino, né? Por isso que essa distribuição muitas vezes é chamada de distribuição em forma de sino, né? Então, ela tem uma série de vantagens. Nós vamos ver algumas vantagens dela aqui. A média centrada no meio da distribuição, isso nem sempre acontece com as distribuições. É a média mais dois desvios, média menos dois desvios, define um intervalo com 95,45% de probabilidade de eu encontrar minhas medições aí dentro desse intervalo. Então, isso é uma outra grande vantagem. A maioria dos fenômenos se comportam como essa distribuição. Ela tem uma outra vantagem que nós vamos ver já já, que é o teorema limite central, que diz que se eu pegar diferentes tipos de distribuições estatísticas e somar o resultado da soma dessas diferentes distribuições estatísticas, é uma distribuição normal. Então, se eu pegar uma triangular e somar com uma distribuição uniforme, me dá uma distribuição normal. Olha que coisa louca. Então, isso é muito interessante e muito bom. O que é que não é tão bom? É que ela, nisso tudo, ela tem uma exigência. Para que tudo isso dê certo, eu tenho que fazer infinitas medições. E nós não conseguimos fazer no laboratório infinitas medições, nós só conseguimos fazer poucas medições. Então, é por isso que existe uma distribuição, que é a distribuição T-Distributed. Nós vamos estudar daqui a pouco essa distribuição. É uma distribuição que tenta representar o comportamento da distribuição normal para poucas medições. Olha aqui uma imagem, uma foto aqui, né? Uma imagem de Gauss, um grande matemático, astrônomo e físico, que nasceu em 1777, morreu em 1855, e que ele é o pai, né? O matemático que percebe e desenvolve a distribuição mais importante da estatística, chamada distribuição normal ou gaussiana, em homenagem a ele, né? Outra curiosidade, distribuição normal, o desvio padrão representa o ponto de inflexão da distribuição. Então, à medida que as medições elas vão tendo um desvio padrão maior, vai alargando a base da distribuição normal. À medida que o desvio padrão é menor, vai diminuindo a base, né, a largura da base. Isso é uma outra característica da distribuição normal. Aqui algumas fórmulas que representam, né, a probabilidade numa distribuição normal. Essa aqui é uma tabela A gente, no nosso curso, vai usar muito pouco, mas é uma tabela que pode, dependendo da área, do intervalo que a gente quer calcular a probabilidade, a gente vai descobrir a probabilidade aqui. A gente vai usar pouco essa tabela, mas é uma tabela da distribuição normal. E aqui, esse teorema, que é um teorema bem interessante da distribuição normal, que é o teorema do limite central, que ele diz isso. Qualquer que seja a distribuição das variáveis de interesse, a distribuição das médias amostrais tenderá para uma distribuição normal. Então, por que que esse teorema é importante para a gente? Porque lembra daquela ideia do Isogan, né? É, define o que você quer calcular a incerteza, ou seja, define o seu mensurando. Depois que definiu o seu mensurando, define. Descobre, determina quais os fatores que influenciam a sua medição. E se cada fator desse você descobre um desvio padrão, ou seja, descobre o comportamento estatístico desses fatores e, consequentemente, calcula o desvio padrão desses fatores, soma tudo isso e aí, pelo teorema do limite central, a soma dessas N distribuições, se você acha que um fator que está influenciando tem um comportamento de uma distribuição uniforme, e um outro uma distribuição triangular, e um outro uma distribuição t-distributed, quando eu somar tudo isso, o resultado estatístico é uma distribuição normal. Então, a distribuição normal tem essa vantagem. É por isso que eu posso aplicar o grau de liberdade e descobrir o fator de abrangência para multiplicar essa incerteza final, essa incerteza fruto da soma de todos os fatores, ou seja, essa incerteza combinada, para poder expandir e ter a minha incerteza final, porque a gente vai tratar a soma de todas as incertezas com o comportamento de uma distribuição normal. Melhor dizendo, uma distribuição t-distributed, porque a gente não vai fazer infinitas medições. Mas se tivesse feito, né, se fizesse infinitas medições, seria uma distribuição normal. Então, esse teorema é um teorema muito importante que demonstra isso, né? A soma de todas as distribuições estatísticas dá no final uma distribuição normal. Aqui o histograma que eu falei para vocês, o histograma é um gráfico, né, em barras, e esse gráfico em barra é muito interessante porque ele representa o comportamento estatístico daquela variável. Então, quando você faz o histograma, você busca ver através do histograma como se comporta estatisticamente aquela variável. Se o histograma tiver uma curva de sino, é uma distribuição normal ou t-distributed. Se ele tiver uma distribuição de um retângulo, é uma distribuição retangular. Se ele tiver uma distribuição de um triângulo, é uma distribuição triangular e assim por diante. Então, a forma, né, a maneira de apresentar o histograma remete à sua distribuição estatística. Aqui nós temos uma coisa interessantíssima, que é o desvio padrão das médias amostrais. Então, a maneira de calcular o desvio padrão das médias amostrais é calcular o desvio padrão das medições e dividir por raiz de n. Qual é o interesse de eu calcular o desvio padrão das médias amostrais? É porque eu fiz no meu laboratório três medições num determinado ponto, usando um termômetro, e tenho a média. Se eu for usar esse mesmo termômetro amanhã ou depois, no mesmo ponto, e calcular uma média, quanto que essa média vai estar distante, essa segunda média vai estar distante do valor verdadeiro? A gente sabe que o valor verdadeiro eu nunca conheço, mas se eu tiver infinitas médias, faço três medições, calculo uma média, faço três medições, calculo uma média, para o mesmo ponto, faço três medições e calculo uma média, e assim eu vou. Se eu tiver três infinitas médias, a média das médias vai me dar o valor verdadeiro, né? Aquele que a gente não conhece, né? Então, por isso que nós chamamos de uma estimativa, né? Então, eu não conheço o valor verdadeiro, mas eu tomo como uma estimativa um valor possível, um representante possível desse valor verdadeiro, o valor do padrão, né? O valor da minha referência. E quanto que minha média das minhas medições está distante desse valor do padrão. Eu posso fazer uma estimativa calculando o desvio padrão das minhas medições e dividindo por raiz de n. Isso vai me gerar uma incerteza que vocês vão ver mais à frente, chamada incerteza tipo A, ou incerteza da repetibilidade, né? Então, o teorema do limite central funciona bem a partir de n maior ou igual a 30. Então, se eu fizer 30 medições ou mais, calcular o desvio padrão da média dessas 30 medições. Depois faço outras 30 medições, ou seja, montinho de 30 medições. e calcula a média desse diverso montinho. Mesmo que essas medições tenham diferentes distribuições estatísticas, se eu for plotar um histograma dessas médias, dessas 30 ou mais medições, cada uma vai ter uma média, se eu montar um histograma, eu vou ter uma distribuição normal. Só que a gente não tem, não é comum a gente fazer 30 medições. Não é? Entretanto, trabalhamos muitas vezes com amostras inferiores a 10. É muito comum a gente só fazer 3 medições no laboratório. Assim, na metrologia, a estimativa da média da população é feita com base numa distribuição t-estudante. O que é a distribuição t-estudante? É uma distribuição estatística desenvolvida matematicamente por um estatístico chamado William Gossett, e ele desenvolve uma metodologia, um cálculo, uma função que é uma função aproximada, representa aproximadamente a função gaussiana, ou seja, ele tem um comportamento semelhante ao comportamento da distribuição gaussiana para pequenas medições, para poucas medições. Então, aqui está o William Gossett, é um sujeito interessante, tem uma história interessante. A distribuição é chamada t-estudante porque ele assinava os documentos, os trabalhos dele, com o pseudônimo de O Estudante, porque ele não queria revelar o nome dele com medo de perder o emprego dele na cervejaria Guinness, mas em 1904 ele escreve, né, ele publica um trabalho chamado A Aplicação da Lei do Erro, que é exatamente como representar uma distribuição gaussiana para poucas medições. Esse trabalho é um trabalho revolucionário, né, na estatística, na matemática, e ele acaba se revelando para o mundo e todo mundo passa a conhecer o estudante com o pseudônimo como o verdadeiro nome, William Gossett, e ele não é demitido da cervejaria Guinness, que era a grande preocupação dele, né? Então, a distribuição t-estudante, ela faz o quê? Ela representa, ela procura representar a distribuição normal para poucas medições. Nem sempre é possível realizar 30 medições, não é? Em cada ponto, imagina. Se eu fosse calibrar um instrumento, calibrar em 5 pontos, em cada ponto eu medisse 30 vezes. Imagina isso. É demais, então, o William Gossett vem salvar aqui a nossa pátria, né? Porque ele vem com uma distribuição que procura representar a distribuição normal para poucas medições. Só que aí, para isso acontecer, ele introduz, não, ele não introduz porque isso já existia há muito tempo na estatística, mas ele traz, ele utiliza um conceito estatístico muito importante, que é o conceito de grau de liberdade. E esse conceito de grau de liberdade, ele traz fortemente para a distribuição dele, né? A distribuição t-student. Então, a distribuição t-student é calcada no conceito de grau de liberdade efetivo. Isso nós vamos ver no começo da nossa terceira aula. Vou trazer no vídeo uma explicação bem detalhada desse grau de liberdade efetivo no começo da nossa terceira aula, no nosso próximo vídeo. E aqui, se a gente quiser usar essa tabela da distribuição t-student, a gente calcula o grau de liberdade e vê qual é o fator que a gente vai multiplicar pela nossa incerteza combinada, a nossa incerteza, que é a soma de todos os fatores que influenciam a minha medição, para poder expandir a uma probabilidade desejada. Então, se eu quero 95,45 e o grau de liberdade da minha incerteza foi igual a 2, eu vou pegar a minha incerteza e multiplicar por 4,53. Aí eu levo ela de uma incerteza a um desvio padrão para uma incerteza expandida, uma incerteza a 95,45%. Se eu quisesse 95%, eu multiplicava por 4,30. E assim por diante. Observa uma curiosidade. É que quando o grau de liberdade é infinito, para 95,45%, eu multiplico por 2, que é exatamente o que acontece com a distribuição normal. Quando na distribuição normal, a gente vê que quando eu pego o desvio padrão e multiplico por 2, eu tenho um intervalo de 95,45%. Então, no infinito, a distribuição t-student encontra a distribuição normal, né? As duas têm as mesmas características, né? As mesmas características. Distribuição retangular ou uniforme. No item, na nossa aula 4, a gente vai voltar a esse tema. Por isso que eu não vou me aprofundar muito nesse momento, porque eu vou retomar esse assunto na nossa aula 4. E na nossa aula 3, eu vou retomar o assunto de grau de liberdade efetivo. Tá certo? Então, eu não vou me aprofundar tanto, porque na aula 3 e na aula 4 a gente vai aprofundar mais nesses temas. Mas aqui eu já apresento a vocês a distribuição retangular. Observa que a distribuição retangular, como o nome já diz, ela tem um comportamento de um retângulo, né? Um retângulo. E também ela é conhecida como distribuição uniforme. Por quê? Porque, independente do intervalo que eu esteja, a probabilidade do fenômeno ocorrer é a mesma em qualquer ponto. Por isso que ela tem uma distribuição, é considerada uma distribuição uniforme. Quando é que eu tenho esse tipo de distribuição? Quando a chance, a possibilidade de um fenômeno ocorrer dentro do intervalo é a mesma, é a mesma. Então, o exemplo aqui do relógio. O relógio marca 3 horas, 2 horas e 3 minutos, mas ele não marca segundo. Então, de 2 horas e 3 minutos até 2 horas e 4 minutos, existe um intervalo de 1 minuto, que é exatamente a largura da base da minha distribuição uniforme, né? 30 segundos aqui e 30 segundos aqui dá 1 minuto. Então, qual a probabilidade, no momento de eu olhar o relógio e ler 14 horas e 3 minutos, qual a probabilidade de ser 14 horas, 3 minutos e 40 segundos? A mesma de ser 14 horas, 3 minutos e 45 segundos. Ou 35 segundos, ou 10 segundos, ou 12 segundos, a probabilidade é a mesma. Não tem nada que me defina, me obrigue a dizer que existe uma probabilidade maior de, quando eu olhar o relógio, entre 14 horas e 3 minutos e 14 horas e 4 minutos, em termos de segundo, eu encontrar um valor 20 segundos ou 25 segundos. Então, se a probabilidade é a mesma de eu encontrar um valor qualquer em segundo entre 14 horas e 3 minutos e 14 horas e 4 minutos, essa distribuição é uma distribuição uniforme. Então, o segredo da distribuição uniforme é: a distribuição é uniforme quando a probabilidade de eu encontrar um determinado valor é a mesma dentro de um intervalo. Eu vou, na aula 4, dar um exemplo de laboratório sobre isso. Por isso que eu não estou aprofundando agora essa questão. Como é que se calcula o desvio padrão de uma distribuição uniforme? Eu calculo o desvio padrão pegando A, que é a metade do intervalo, e dividindo por raiz de 3. Eu também poderia colocar o intervalo todo dividido por 2 raiz de 3. Também dá no mesmo. E a distribuição triangular? Eu calculo o desvio padrão pegando A e dividindo por raiz de 6. A é a metade do intervalo, tá vendo? Ou, se eu quiser, eu pego o intervalo todo, coloco aqui em cima 2A dividido por 2 raiz de 6. Vai dar no mesmo, né? Vai dar no mesmo. Ou eu pego metade do intervalo e divido por raiz de 6, ou pego o intervalo todo e divido por 2 raiz de 6, que vai dar no mesmo. Quando é que eu tenho uma distribuição triangular? Observa a diferença dessa distribuição em relação à uniforme. A uniforme, a probabilidade de um fenômeno ocorrer é a mesma dentro do intervalo. A triangular, existe uma probabilidade altíssima do fenômeno ocorrer num determinado ponto em relação a qualquer outro ponto. Por que que eu digo que é altíssima? Porque está vendo aqui, ó, a média está num ponto bem acima. Então, a chance, a probabilidade de ocorrer esse fenômeno é bem maior do que em qualquer outro intervalo. Quando é que eu tenho uma distribuição triangular no laboratório? Quando eu tenho uma medição ou uma grandeza, um fenômeno que eu estou medindo ou controlando, que tem uma probabilidade maior de acontecer num ponto do que em qualquer outro. Eu vou mostrar um exemplo de laboratório na quarta aula. Então, a gente vai ver isso na quarta aula, ok? Aqui eu trago um exemplo também, mas a gente vai ver um exemplo bem aplicado no laboratório na nossa quarta aula. Ok? Ficamos por aqui então nessa nossa aula e em breve a gente vai discutir não só o grau de liberdade efetivo, quanto as distribuições uniforme e triangular nas nossas aulas próximas, nas nossas aulas futuras. Um grande abraço e até a próxima.